sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana. Essa semana um pouquinho atrasada, porque a gente tem entregado os conteúdos para vocês toda sexta. Mas essa semana não deu e tudo bem, estamos aqui. Bom, estamos com um programa lindo, um programa recheado, com música e colunistas e muitos chamados, é óbvio. A Hora do Sabá está aqui trazendo para vocês hoje Dies com Parte da Arte, uma entrevista com uma produtora chamada Diamê, que vai falar um pouquinho sobre a importância da produção executiva, da produção de campo, né? O papel da produção, da produtora, ela, no âmbito da cultura, ela tem espaço em todas as linguagens e também essa palavra ela é utilizada em inúmeros outros contextos, né? Hoje em dia a gente tem até os produtores de conteúdo, temos os engenheiros de produção, né? Então a produção ela é uma prática, é um verbo que a gente usa muito no mundo capitalista. Pronto! Virgínia Brasil, aka DJ Vibra, chega aí com Encenações, falando um pouquinho de trilha sonora. Ela que produz trilhas sonoras, ela que faz direção artística de shows. A Virgínia ela é uma artista múltipla que desenvolve e é reconhecida pela sua excelência em diversos campos. Fora isso, a gente vai reforçar aqui com vocês aqueles velhos recados. A gente está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil, o prêmio MPB, e até o dia 26 de outubro estão abertas as votações para eleger os finalistas, os ganhadores, na verdade. Estamos na final. A Hora do Sabá está na final, concorrendo aí na categoria Música, ao lado de outros 9 podcasts. E especial estar do lado da Fabi Ferraz, apresentadora do Galeria, veiculado na Rádio Cultura FM. Minha amiga, uma inspiração, uma profissional que é muito generosa, esteve sempre muito aberta para mim desde o começo, desde o primeiro contato que eu tive com Fabi em 2019, ela se mostrou essa mulher gigante. Eu adoro Fabi e espero estar no pódio contigo, gatona. Então, prevendo aí uma live. Eu e ela vamos conversar sobre isso, vamos promover uma live. A gente que já fez aí um workshop de podcast juntas, vamos chamar vocês aí para escutar um pouquinho do nosso lugar de fala, do fazer podcast, do fazer rádio. Estamos aí também com a campanha Por Helena, Por Todas Nós, na reta final. E dia 15 de outubro, quarta-feira, vai ter uma live com Cíntia Schwab, André Gomes, no canal do Planeta Ela, às 8 da noite. E a gente aguarda vocês lá. E não esquece de apoiar, assinar o abaixo-assinado, doar o que você puder na campanha. É só acessar Por Helena, Por Todas Nós. E agora eu vou parar de falar, vou voltar aqui para vocês, trazer aí a primeira coluna deste episódio 27, tá bom? Vamos lá? Dies com Diamê.
Começa agora Parte da Arte, uma coluna por Dies.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou Dies e esse é mais um Parte da Arte. E aí, galera, como que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui com mais um quadro para vocês, trazendo aí mais uma pessoa, mais uma mulher maravilhosa dentro desse universo das artes. E vocês vão entender por que que eu estou falando universo das artes. Ela é modelo e produtora executiva e artística. Ela é nascida e criada na Baixada Santista, na Zona Noroeste, em Santos. E ela começa a trajetória dela nas artes pela dança de rua. E aí ela diz que o hip hop é a base da sua identidade, disciplina e expressão. Mas ela começa mesmo nesse mundo do ofício artístico como modelo, desde projetos autorais e parcerias com amigos até grandes campanhas publicitárias. Mas aí no meio disso ela descobre essa paixão que é a produção, né? Tá ali do outro lado para que tudo possa acontecer da melhor maneira para o artista fazer o seu trabalho. E aí ela vive esse desafio, né? E a beleza também de conciliar a arte e os bastidores. E aí é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. E com vocês, Djamê Gomes.
Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Djamê, muito prazer. Feliz demais de ser chamada, né? De ser convidada aí para mais uma entrevista com Hora de Sabá. E vambora, vamos lá!
Tô muito feliz de você estar aqui, já queria muito ter essa conversa, trazer esse assunto aqui, eu acho que é super importante. E eu queria começar, enfim, sabemos, né? Como que é para você, assim, na sua vida, na sua experiência, nas pessoas com que você troca também, essa vida dupla entre ter a produção, né, como trabalho, e o seu trabalho artístico também? Conta pra gente.
Então, gente, é uma coisa muito louca, né? Porque eu comecei tudo sendo o centro, né? Estando na frente da câmera. E é outra atenção, é uma outra coisa. E essa paixão da produção, ela veio depois, eu entendendo como que as coisas funcionam, trabalhando com os meus amigos artistas, envolvendo, dando aquele suporte ali, e fez com que eu me apaixonasse, né? Eu tenho um quê, assim, de querer controlar as coisas ali, só que eu tento trabalhar de uma forma humanizada, né? Então, mesmo que eu fale, quero estar no controle, eu gosto de, enfim, fazer com que seja tranquilo e bom pro outro lado, né? Porque eu, até como modelo, né? Às vezes a gente trabalha em algumas produções que a gente não tem esse afeto, esse cuidado, essa atenção. As pessoas olham pra gente como um produto mesmo. Então eu acho que eu ter os dois lados da moeda faz eu saber como que é estar na frente da câmera, que não é uma coisa fácil também, né? Mesmo que você esteja só executando aquele papel ali naquele momento, toda atenção é voltada pra você. Então às vezes isso demanda muito mais do que você ter um trabalho muito grande antes de estar ali, né? E a produção também tem isso, que é fazer com que faça, né, que as coisas funcionem para ter um resultado final. Então eu acho que eu trabalhar na frente e nos bastidores faz com que ajude os dois lados da moeda mesmo do trabalho, sabe?
Aham, não, claro, e é muito isso, né, de uma produção humanizada também vem de uma pessoa que sabe como que é estar no outro lado, né? Que sabe como que é importante ser tratado aquele ambiente, né? Como tornar aquilo também o mais profissional possível, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, também seguindo nessa pegada, assim, eu acho legal a gente falar um pouco assim para as pessoas que também não estão muito dentro desse universo, a importância da produção para que as coisas ocorram, né? Porque também é um pouco esse trabalho de estar atrás, o artista tem todo esse reconhecimento, claro, pelo seu trabalho, mas existem ali muitas pessoas para fazer aquilo acontecer, né?
Não, é isso. Uma coisa influencia a outra, né? Parece que eu até costumo falar na parte da produção que as pessoas de fora, elas não imaginam como isso está sendo feito. Então, é um show, ninguém pensa, né? Ah, do nada foram, criaram um palco no meio do nada e vai acontecer e chamar as pessoas. Não, é todo um processo de meses antes, né? Tanto com artistas, né? Quando é nesse caso de show, ou sei lá, uma campanha, uma coisa audiovisual, tipo, como que as coisas funcionam até ter o produto final, né? Então, é isso, a produção ela é totalmente organizada, né? Eu falo até que a produção me ajudou na minha vida pessoal a ser uma pessoa mais organizada, mais dinâmica, mais resolutiva, né? Isso funciona. E é bom também para eu ser uma artista mais comprometida, mais organizada, entender, respeitar ordens do dia, por exemplo, que é uma coisa que não acontece muito, dependendo ali. Então, são a gente ter esses dois lados mesmo, né? Então, é isso, essa é a importância, eu acredito que, da produção, você ser comprometido e organizado dentro de uma bagunça completa, né?
É, né? É uma
Rock and roll que
bagunça.
eu falo.
Uma bagunça completa. É, não, muito legal, assim. Acho que também tem um pouco disso, né? Como você tem essa parte, de ser modelo, né? Tá muito dentro de um set, de uma coisa que envolve muitas pessoas. Acho que é um pouco diferente também da noção de quem, sei lá, tá no teatro. Porque eu sinto que esse rolê da câmera, né, de estar em uma tela, existe tanto essa frieza dos equipamentos, mas também das pessoas que estão ali, né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma campanha que tinha, tipo, eu de atriz e, tipo, 12 pessoas dentro do quarto para gravar uma cena, né? Então, eu acho que também tem esse lugar de você estar sempre muito conectada, mesmo dos dois lados, com essa questão mais da estrutura de alguma coisa, né? E aí, como que você vê quando você tá também ao contrário, né? Assim, modelando, né? Estando ali nesse lugar de modelo, de atriz.
Não, é uma loucura, porque é isso, todos os olhos voltados para mim, né? Toda atenção. E é isso, eu acho que estar na frente das câmeras é uma coisa que demanda muita energia, né? Tem muitas pessoas olhando, ainda mais que é isso, quando é uma publicidade, uma campanha, uma foto que é só você, ou você com uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca se relacionou, não sabe, aí você tem que entregar uma verdade, uma emoção. Eu falo que eu sou atriz por acaso, mas não sou formada, né, em artes cênicas, mas é uma coisa que por conta de ser modelo, eu sinto que é um plus. E aí quando a gente tá ali no set uma com a outra e a gente acaba fazendo ali, tanto que a dança é uma coisa que eu não exerço mais profissionalmente, né? Eu viajei em grupos de competições e tal. E aí hoje em dia eu sinto que é uma coisa que contribui quando eu estou na frente das câmeras, entendeu? Às vezes eu pego um trabalho só para ser modelo e, sei lá, é algum vídeo que tem que dançar, e aí eu chego e falo, não, gente, eu sei dançar também. Então é uma coisa que eu sempre falo que, tipo, um plus que a gente é, né? Tudo que a gente é acaba compondo o nosso profissional. Então eu acho que é isso. E junto com a produção, isso até quando eu estou produzindo, eu tenho que deixar a pessoa que está na frente da câmera o mais confortável possível. Porque tem esse rolê também, né? Às vezes, sei lá, o audiovisual, que é uma coisa muito cansativa para quem tá produzindo, é uma coisa que a galera não dorme, a galera não tem uma saúde muito boa ali fazendo, não sei. E aí, às vezes, não tem esse tratamento de pensar que a pessoa que está na frente da câmera não é um objeto, não é um produto, né? Tá para contribuir para o produto ser feito, mas ainda é um ser humano. Então, é isso. Eu acho que eu ter essa sensação na frente da câmera faz com que eu me ajude atrás e vice-versa. Porque, enfim, às vezes também quando eu tô sem modelo e acontece alguma coisa dentro de um set, eu consigo entender a pessoa e o motivo dela, sabe? E não levar para um pessoal e tentar fazer fluir da melhor forma. Então, acho que esses dois mundos, eles se completam mesmo, sabe?
Não, total. E esse rolê já é um corpo, né? Uma pessoa ali dos dois lados, né? Isso é muito importante. O nosso tempo acabou. É muito rápido. É muito rápido, mas foi muito gostoso te ouvir, conversar um pouquinho sobre isso. Acho que é um assunto muito importante da gente também colocar abertamente para as pessoas que não só são artistas, mas que consomem arte também, né? O público também é importante saber de tudo que acontece, né? De alguma forma. E eu queria agradecer. E aí, se você quiser dar um tchauzinho, falar onde a gente te encontra, quais são suas redes. E
Ai,
desde já, muito obrigada. Muito, muito obrigada.
imagina, obrigada, eu amei. sabe? Eu tô muito honrada de ter sido convidada. E é isso, família. Vocês podem acompanhar nas minhas redes. Meu arroba é diamegomes. Tamo atenta, tamo aí na atividade. Vem coisas novas por aí, tá? Então, estruturando algumas coisas, envolvendo produção. É até um papo futuro que a gente pode ter de uma produtora que você consegue fazer esses dois mundos, né? Se autogerenciar, se agenciar e agenciar outras pessoas e trabalhar em outros projetos. Então, é isso, tá? Muito obrigada.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Ao menos uma vez, estacionar na vaga da vez. somente tudo que dão pra você. Um derby e um quarto de cana são coisas pequenas pra te convencer. Cuscuz com ovo, creme, cracker é só o que faz o teu sangue ferver. Mas tente deitar ao meu lado pra ver se não faço a terra tremer. Rendido. Come on.
Maíra Feliz com Neto Rockefeller e Fernando TRZ com Tinininu. Delícia! Antes de Maíra Feliz, Catarina de Jacum, sarará, sarará, eu quero te amar. E Carla Mariani, aqui de Santos, com Rafa Pereira e Anderson Bottega com My Blood. Esse foi um bloco que trouxe aí blues do Sudeste. E essa genialidade que é Catarina de Já, olindense, direto lá de Pernambuco. Não esquece, galera, eu adorei, eu arrastei a cadeira aqui, levantei, dancei. Tá vendo que eu tô até, ó, ofegante? Porque, cara, sensacional esse programa, essa mulherada da música. Show! Elas fazem a minha cabeça pirar. Anota aí, 17 de dezembro vai ter a noite de premiação do WME Awards. Esse ano, o tributo vai para Preta Gil, que é uma das criadoras, fundadoras. Ela esteve parte dessa história todos os anos. Exceto o ano passado, que ela se retirou do lugar de mestre de cerimônias ali para fazer o seu tratamento. Ela estava ali num processo de cura e não podia estar conosco. Mas eu estou muito feliz de já saber a data do Prêmio WME Awards. Já começaram as indicações. As mulheres estão votando até o dia 12 de outubro, amanhã, domingo. E espero ver grandes nomes aí. Eu, como embaixadora, já fiz as minhas indicações. Estou super feliz com elas e espero ver alguns nomes ali contemplados. São mais de 400 mulheres que fazem as indicações. Então, como é que funciona? São mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro que fazem sua inscrição para participar dessa curadoria do prêmio. E a gente indica 5 nomes em 17 categorias. Essas 17 categorias... uma parte delas é de votação popular, tipo disco do ano, show do ano, artista do ano, revelação. Essas são populares, todo mundo pode votar. Mas tem as categorias técnicas, que é a categoria de radialista, jornalista musical, produtora musical, diretora de videoclipe, empreendedora do ano, profissional do ano. E aí a gente consegue trazer mais nomes e conhecer mais mulheres realizadoras aí dentro da indústria da música. E já que falei da indústria da música, já divulguei essa grande iniciativa aí do Women's Music Events, eu quero falar também de um caso muito sério e tá aí na reta final, Por Helena Por Todas Nós. Por Helena Por Todas Nós é uma história bárbara que há mais de 200 anos ocorre e é um padrão repetitivo dentro da sociedade patriarcal. Helena Laís era casada com Paulo Lima, que é presidente da Universal Music Brasil, essa grande gravadora. Quando ela resolveu pedir o divórcio, Paulo ficou indignado, porque ele é um homem muito, né? Como que ela vai querer se separar de mim? Que absurdo uma mulher querer se separar de mim, se apaixonar por outro. Eu sou um homem tão magnânimo, tão maravilhoso, bem-sucedido, bonito, branco, hétero, executivo. E ele cometeu barbáries. Então, 2 semanas depois que ela pediu o divórcio, ele procurou uma clínica psiquiátrica e num domingo à noite ela foi surpreendida por 2 enfermeiros e uma psiquiatra que ela nunca viu na vida, que sequer tinha dado qualquer tipo de diagnóstico para ela. Isso que Helena fazia acompanhamento psiquiátrico e não tinha nenhum problema acontecendo psicológico, me perdoe, não fazia acompanhamento. Essa mulher que nunca viu, essa médica que nunca viu, a levou para uma clínica psiquiátrica internada à força. Lá, Helena ficou 21 dias isolada do mundo, sem poder ter comunicação com ninguém. Helena só conseguiu sair da clínica através de um habeas corpus. E como que ela, sem comunicação com o mundo, conseguiu um habeas corpus? pela solidariedade de uma outra mulher, pela sororidade e empatia de uma outra mulher, a mãe de uma interna, que levou um bilhete pela palmilha do tênis, dentro do sapato, e entregou para o, na época e atual namorado de Helena, que procurou um advogado e conseguiu a emissão de um habeas corpus que oficializava, homologava a liberação de Helena daquela clínica. Isso aconteceu em 2019, Helena conseguiu o divórcio, tudo que ela obteve desse casamento foi destinado para pagar as custas do processo. Hoje, Helena mora na sede da sua editora, ela que é escritora de livros infantis e professora de educação infantil, e faz um trabalho lindo de difundir a literatura, de estimular novos leitores na infância. Ela vive hoje na sede da sua editora, numa situação não muito confortável, está distante das suas filhas, sua mãe, porque Paulo, além de colocá-la numa clínica, expôs toda a privacidade de Helena para sua família, num movimento manipulador, dissimulado, para que todo mundo o achasse o coitadinho que foi traído, o coitadinho que não conseguiu manter seu casamento. Tá vendo como que é um homem bem-sucedido, hétero, cis? É um homem que fica dolorido. É um homem que violenta. O que a Helena passou é violência patrimonial, violência psicológica, violência física, porque ela foi levada à força. Então, é um caso que passa pela saúde mental, pela luta antimanicomial, pelo conceito de histeria, pelo padrão de feminilidade que se espera das mulheres em sociedade. Esse é um caso que a gente pode discutir, de fato, como o patriarcado adoece pessoas por aí. Bom, eu já falei demais. Vai lá no porhelenaportodasnós.com.br. Se você puder doar, doe. Se você não puder doar, compartilhe. Caso não queira compartilhar, assina o abaixo-assinado. A gente lançou um manifesto muito bacana lá. E a Hora do Sabá é aliada dessa causa. Sem mais delongas, que falei muito mais do que pretendia nesse bloco, vou chamar Virgínia Brasil, Aka DJ Vibra, com Encenações e, na sequência, um bloco musical pra lá de delicioso. Bora!
Começa agora Em Cena Sons, uma coluna por Virgínia Brasil, DJ Vibra.
Olá, queridos, queridas e queridos ouvintes da Hora do Sabá. Está começando mais um episódio da coluna Encenações, que traz para vocês o universo da arte sonora para além da música. Apresentada por mim, Virgínia Brasil, aka DJ Vibra, e hoje o tema é trilha sonora. Vamos lá, sem mais delongas. Quando a gente fala de trilha sonora, muita gente pensa logo em música. Mas trilha sonora vai além disso. Ela é tudo o que a gente escuta numa obra. Música também, mas voz, ruído, ambiente, silêncio, respiração. É o conjunto dos sons que ajudam a contar uma história. Dentro da trilha sonora existe a música original, que é uma música feita especialmente para aquele projeto, pensada para acompanhar as emoções e o ritmo da narrativa. Por exemplo, quando criei a música Revolução Rebolativa, especialmente para o espetáculo Se Eu Fosse Malcolm. Outra música que também foi criada para um espetáculo é a música Maracatu Dance Music, no espetáculo Ilha 2. Essas músicas foram compostas para fazer parte da dramaturgia sonora da obra. São músicas originais feitas sob medida. Mas a trilha não vive só de música. Ela também é feita de sons, texturas, timbres, volumes, e é criada por diferentes profissionais. A sonoplastia é o uso de sons e efeitos para construir o ambiente de uma cena. É muito comum no teatro e no rádio. Por exemplo, o som da água em Ilha 2, que eu usei como símbolo de memória, espelho, travessia, é um trabalho de sonoplastia. O designer de som é uma etapa mais técnica e conceitual. Ele define o espaço sonoro da obra, como os sons se organizam, o que fica em primeiro plano, o que fica de fundo, quais timbres e texturas criam o clima da história. Já o Foley é a recriação manual de sons que vemos em cena. É um trabalho muito usado no cinema, onde artistas recriam sons com objetos comuns, sapatos, papéis, tecidos, madeira, areia. No Se Eu Fosse Malcolm, eu trouxe o Foley para o palco, fazendo o som da caneta riscando o papel, por exemplo. Esse gesto simples da presença aproxima a cena do corpo e do real, num universo mais onírico, digamos assim. Tudo isso, música original, sonoplastia, Foley, designers de som, esse conjunto de trabalhadores estão junto para construir o sentido e a emoção de uma obra. Cada camada tem uma função, mas o objetivo é o mesmo: fazer o som participar da narrativa. E a trilha sonora não é algo que vem depois da obra. Ela faz parte da concepção. Quando produzi e interpretei minha versão de His of Flora, no espetáculo Circo Sainsen, por exemplo, a música não era um acréscimo. Ela fazia parte da linguagem do espetáculo, ligando corpo, tecnologia e afeto. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, uma peça de teatro, uma performance, tenta escutar com atenção todos os sons que compõem aquela obra. Perceba o que o som está te dizendo, porque muitas vezes a gente só se dá conta da importância narrativa do som numa obra quando existe a ausência dele. Muito obrigada pelos ouvidos atentos de vocês até agora. Continuem escutando A Hora do Sabá. Até o próximo episódio Encenações. E fiquem também com duas obras das que eu citei aqui: o Maracatu Dance Music e a Revolução Rebolativa. Beijos e me procurem no @vibra.dj pra gente continuar esse papo.
rebolativa. Essa raba ninguém pode conter.
Revolução,
rebolativa. Quadrilha tambor é código de resistência.
Revolução,
rebolativa. Meu corpo é território, meu rebolado lá revolução.
Revolução,
rebolativa. Mulher não é um objeto, é sujeito político.
Revolução,
quadril é tambor, é código de resistência.
Revolução, rebolativa.
Meu corpo é território, meu rebolado é revolução.
Revolução, rebolativa.
Mulher não é objeto, é sujeito político. Rebolativa, rebolar é ciência, é tecnologia preta.
Rebolativa,
rebolar.
Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
O apagamento do papel da mulher ao longo da história se deu em vários campos. No hip hop não seria diferente, mas eu sei da minha contribuição pra essa cultura de quem chegou aqui quando era mato, né? Várias que vieram depois de mim, vários que vieram depois de mim me dizem. Inclusive até os que não sabem da minha existência. Porque o que a gente faz vai abrindo espaços subjetivos, é arte. Eu lembro que eu entrei nessa, não foi muito por essa narrativa hollywoodiana. A playboyzada entrou por causa dessa adrenalina que se vende, né? Pra mim era por ideologia, por saber de que lado eu tô lutando. E continuo, on and on.
Os desafios são enormes desse lado sul do mapa. Elas estão tacando fogo em tudo aquilo que empaca. Impede, empata de ser foda, fazer suas patacas. Sem vida de gado, podem te chamar de vaca. Só sou arte pra tapar os buracos da sua história. Transformando com a tua voz todo mal do mundo em joia. Delapidaram tua herança, não sabedoria. E se pelas crias, sua criação ficou em segundo plano. Queria ver se esses mano estariam assim voando. Se criassem todos os filhos que fazem. Chega de ver o jogo da beira, da borda, da margem. Nossa epifania é espontânea. Gal Betânia, Célia Nufânia. Vivendo da magia, dos pequenos milagres do dia a dia. Eu me lembro da paixão pelo beat. Quando os primeiros versos nós deu match. Na noite, deslizando na city, com meu boombox de fita cassete. A expressão de quem não tá na elite, mas é elite entre quem faz arte. Pode até chover canivete, no som sou sem limite. Foi de um busão lotado ou do alto de uma laje, que o que era só viagem, você fez algo concreto. Retomou o que é seu por direito, com coração e a razão quando fala e age. A exuberância do cote, da cor do traje, reluz ainda mais porque sua alma vibra alto. Alto como sonhos, como sua proteção. Sabe bem que sua missão vem do âmago. Merece massagem nas costas, no pé e no ego. Quanto mais ela cresce, menos o gosto é amargo. Vai surfar sua própria onda, então baby, hang loose. Afinal é você mesmo que recheia sua seda, e vale muito mais do que sua própria moeda. Teu nível atual te leva pro patamar alto. Jamais desista dos seus ideais ou suas ideias. E do extremo você fez o eterno. Cuida bem do seu jardim interno, impossível alguém te passar a perna. Foda-se os donos da cena, da tua letra fora do caderno. Ninguém te pega, minha filha, foda-se o métier enfermo. Pisa com passo firme no inferno.
Avisa lá que eu tô voltando a lastrar. Dos guetos do centro sou cria. Pras manas sempre serei diva. Pras manas mais que uma madrinha. Sou pura fonte de água viva. A plebeia que virou rainha. Quando as ruas te chamam de mestra, e os bivetes chamam de relíquia. Avisa lá que eu tô voltando a lastrar. Dos guetos do centro sou cria. Pras manas sempre pras manas mais que uma madrinha. Sou pura fonte de água viva. A plebeia que virou rainha.
Só eu sei o que eu passei, o que eu vou ter que passar.
Atenção, muita fé sem tirar ninguém.
Desistir, nem pensar.
No domingo eu li tua carta em missa, contando tudo. A primeira vez que eu soube o que pensa.
Apaguei do gravador nossa canção, pus a mala sob a mesa. O meu barco vai pro mar, eu parto só. pra não ter que dizer. Da viola, o meu barco vai pro mar. Eu parto só, mas carrego você. Eu correr, tatuei no coração nossa canção e no braço da viola. O meu barco vai pro mar, eu parto só, mas carrego você.
Obrigada, gente. Linda essa música, né? Eu escolhi essa a dedo ali, porque eu falei, nossa, que música linda.
E ficou tão linda.
Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Vai viver só. Ela
Essa música, Triste, Louco ou Má, se tornou um hino feminista. E se tornou também a música que a gente utilizou na campanha por Helena, por todas nós. Porque a sociedade tentou definir o que é, o que deveria ser a esposa de Paulo Lima. E quando ela não foi, ele ficou desgostoso e cometeu essa atrocidade. O processo corre em segredo de justiça e ele foi acusado de cárcere privado e invasão de dispositivo eletrônico pelo Ministério Público do Rio de Janeiro neste ano. Algumas audiências já aconteceram e ainda haverá uma audiência. A dor de Helena, ela é tão grande que no final desse mês ainda haverá mais uma audiência desse caso. E familiares de Helena estarão lá, junto ao lado de Paulo Lima. Isso é uma situação extremamente triste. Bom, voltando à música, eu trouxe essa música justamente para poder falar mais do caso. Eu já falei bastante no bloco anterior e agora eu vou lançar aqui para vocês. Então, ouvimos Jack Falquete com Pra Não Dizer, Papisa com Esperar Pra Ver e Lourdes da Luz, Maurício Caetano e Mari Moreira com Epifania. Abrindo esse bloco, tivemos aí a coluna de Virgínia Brasil, Aka, DJ Vibra com Em Cena Sons, falando sobre trilha sonora e a revolução rebolativa. Bom, o programa está chegando ao fim mesmo e eu vou agradecer vocês e pedir mais uma vez para vocês seguirem a gente nas redes sociais e plataformas de streaming. Caso queira ter uma relação mais estreita com a gente tem uma comunidade no WhatsApp, então chama a gente no direct que a gente disponibiliza o link e abre o grupo para vocês. Vota no Prêmio MPB, prêmiompb.com.br, categoria Música, Hora do Sabá, e eu vejo vocês na semana que vem.